Vocês falam crianças e nós falamos Ihiro em Yanomami. Respeito e nós falamos Wanohitamopotim. Proteção, Nohipoedepomotim. Futuro, Wapanaha. Cura, Temumapotim. Mamotim. Encontro, cuidado. Mamotim. Aromatim. Saúde, natureza. Urihi, Patamotim. Autonomia.
Este é o podcast Saúde Parente. Nesta série de 4 episódios, vamos falar da saúde da criança no contexto do território Yanomami Ekuana para fortalecer a ação dos profissionais de saúde que ali trabalham. Hoje, vamos falar sobre diarreia e desidratação. Como reconhecer os sinais de perigo e como agir com respeito às medicinas indígenas e à autonomia das famílias. Saúde, parente, medicina indígena e as diarreias. Reconhecer sinais de perigo, agir com respeito. Lorena Yanomami nos conta sobre quais medicinas utiliza inicialmente quando sua criança apresenta diarreia. A tradução é de Jennifer Yanomami.
Quando criança está com diarreia, a gente percebe, eu sei quando está com bastante diarreia, às vezes a gente faz um remédio de natureza, do mato, remédio do mato. A gente dá para a criança, mas quando a gente está percebendo, criança não está sentindo bem, mesmo tomando esse remédio de mato, aí a gente leva para o posto, quando a criança está sentindo fraqueza, está ficando muito fraquinho, aí tem que levar para o posto.
Para um profissional de saúde, a diarreia pode ser causada por um vírus, uma bactéria ou um parasita. Mas para uma família Yanomami, as causas podem ser diferentes. Compreender isso é fundamental para um cuidado atento e pode ser decisivo para salvar a vida de uma criança. A antropóloga Bruna Siqueira, que trabalha em equipe multidisciplinar no DSEI Yanomami Ekuana, nos fala sobre essa visão.
É importante a gente ter a dimensão de que o adoecimento para os Yanomami, ele costuma partir de atos de feitiçaria. E esses feitiços, eles vêm de inimigos. Uma noção de que o feitiço, ele vai acometer uma pessoa na comunidade e que isso vai vir à tona em forma de doença, né? E aí, a partir dessa ideia, a gente precisa pensar em quem que faz esse tratamento. A gente pode falar dentro de uma nomenclatura um pouco mais geral, que a gente poderia falar em pajé, mas se a gente traz aqui para a região de Roraima, a gente vai falar no Chapore, e quando a gente vai para a região do Amazonas, a gente falaria no Recura. Cabe àquele que tem o domínio, né, que tem o conhecimento dessa medicina indígena fazer esse tratamento. Então, seria o Chapore ou o Recura.
Marisa Sanomá explica como procede quando a medicina ofertada não resolve a diarreia de sua criança. A tradução é de Luizinho Sanomá.
Assim, a gente, quando a criança teve de diarreia, aí a gente tem um remédio tradicional na nossa comunidade, é o goiaba e o caju. Aí eles pegam a cascadinha da goiaba e o caju. Aí ele vai mamando muito, aí ele não vai ter diarreia. Mas se ele continua diarreia, aí a gente leva num bajé, para eles têm que ver se a gente comer o cobra, que é o cascavel, né? Ele vai falar, não, o teu filho dá com diarreia muito. Eu vou ver para mim parar esse diarreia. Aí a gente fica feliz também.
A diarreia é um dos problemas de saúde que mais afetam as crianças do território Yanomami Ecuano, quando atinge as que já sofrem de desnutrição crônica e num contexto de dificuldades de acesso, ela pode colocar a criança em risco em pouco tempo, mas essa fatalidade pode ser evitada. O segredo está no olhar atento e na ação conjunta. A antropóloga Bruna Siqueira nos dá mais algumas contribuições sobre esse tema.
A ideia é a seguinte, a diarreia, assim como pneumonia, malária, as chamadas SRAGs, né, as doenças que são de síndromes respiratórias, do trato respiratório, elas costumam ser consideradas como doença de branco. Eles chamam de chawara. Então, nós devemos saber como tratar a doença. Há ainda um entendimento de que existe os efeitos dessa doença, os sintomas dessa doença e a real motivação dessa doença. Daí a gente tem essa possibilidade do tratamento em conjunto, do tratamento que vai ser ofertado pela equipe, pelo médico, pela enfermeira que vai estar ali naquele momento. E aquele tratamento pode e deve ser feito em paralelo com o chapora, com o recura. Na nossa atuação, a gente tem a oportunidade de vivenciar essa riqueza que é a medicina indígena dentro do território Yanomami, que é tão, tão amplo. A gente consegue ver variedades dessas medicinas.
Outro aspecto fundamental nesse itinerário terapêutico é que não nos esqueçamos de que, quando uma criança chega para tratamento, ela já está sob os cuidados de algum familiar. E esse cuidado pode ser diferente do nosso modo de compreender.
É sempre esse entendimento, né? De que essa pessoa Yanomami, ela vai ser construída, ela vai ser cuidada pelo coletivo, né? Em todo momento ali da sua vida. Eu falo, gente, imagina. São pessoas da floresta, né? Você está na floresta, você está num lugar que pode ali trazer muitas, né, muitos perigos. E a gente, né, não está pensando ali naquela nucleação de comunidades em torno do polo base, né, somente. Mas numa vivência para além daquilo. A criança Yanomami, ela é criada, né, de uma forma em que se dá a ela certa autonomia. Muitas vezes os profissionais falam assim, ah, mas ela não está afagando a criança, né? Será que ela não se sensibiliza com a dor que a criança está sentindo? Há um entendimento de que essa criança, ela vai chorar e ela vai parar de chorar. E que ela também precisa ir aprendendo a se regular. Aquela criança está sendo afagada, mas não da maneira que nós temos como o ideal, né, do afago, aquilo que a gente compreende como... Isso é uma demonstração, então é preciso que o profissional ele se, né, despreenda e veja essa forma como as mulheres e Yanomami cuidam de suas crianças e se sensibilizem, né?
Valorizar esse primeiro momento do itinerário terapêutico reforça a confiança e o vínculo das famílias Yanomami Ecuana com um profissional de saúde. Valdemar Yanomami, assessor indígena do DSEI, reforça a importância dessa complementaridade entre a medicina indígena e os serviços de saúde.
Em todas as comunidades Yanomami, é a figura do chabori que se torna comum, o especialista Yanomami. A partir daí, o chabori fala que se aquela diarreia ou desnutrição é causa natural ou é uma causa espiritual. Aí, se ele falar que é da causa espiritual, a criança, por exemplo, fica sob os cuidados dele. Diarreia envolve vários fatores. A contaminação de rio, contaminação de alimentos, até a própria contaminação do meio ambiente, por conta do garimpo. Todos esses fatores que agravam, então ele já fala que vai ter que se consultar com a equipe multidisciplinar de saúde. Então, a mãe já fala que a criança já passou no 1, um, dois, uns três sabores.
Quando construímos essa parceria, nos tornamos mais um elo importante no cuidado coletivo das famílias indígenas com a criançada. Nessa rede, nosso treinamento técnico é valioso. Somos capazes de fazer uma avaliação rápida e precisa de quando uma criança com diarreia está em perigo. A referência técnica em saúde da criança do DCI Yanomami Ecuana, Juliane Garcia, destaca a importância da detecção precoce.
É muito importante a gente falar desse tema, porque ele tem sido um dos temas, né, uma das patologias, das morbidades que mais levam as crianças a óbito ou a ter um potencial de gravidade, né, com vários problemas que leva a nível de unidade de terapia intensiva. A visita domiciliar, ela é uma estratégia tanto de criar vínculo com a comunidade quanto de detectar sinais precoces e conseguir agir de imediato. Então, uma diarreia grave, ela tem dois marcos importantes. Ou a desidratação grave presente, que a gente sempre vê a hidratação na criança, ou aquela diarreia com sangue ou muco. Quando a diarreia tem sangue ou muco, ela exige cuidado, ela exige o uso de antibiótico terapia, né? Dentro da DIP a gente traz isso, e aí eu preciso ter esse cuidado. Essa é a grave. A moderada, ela pode ter muco ou sangue, né? Mas às vezes não afetou o grau de hidratação ainda dessa criança, ela tá hidratada, mas ela tem uma diarreia que pode ser persistente por mais de 14 dias ou não persistente por menor. Mas na presença de sangue ou muco, eu preciso utilizar antibiótico terapia, cuidar e olhar. Eu tenho que ver essas fraldas após cada evacuação. Tem médico que pesa, eu acho muito importante pesar a fralda também, e a gente consegue ver o grau de hidratação. E na diarreia leve, a gente se atenta ao soro oral. E a gente vai fazer monitoramento dessa diarreia leve. Porque se ela não for cuidada, essa criança desidrata rapidamente, né, principalmente por vômitos, e aí a gente vira aí uma diarreia grave, uma desinteria grave.
Esses sinais são cruciais. A infectologista pediátrica Raquel Simakawa, da organização não governamental Médicos Sem Fronteiras, que esteve em território Yanomami Ecuana em 2021 e 2023 em trabalho conjunto com o SUS, detalha os sinais específicos de desidratação.
Durante um episódio de diarreia, né, é muito importante, é uma das avaliações mais importantes, é entender qual que é o grau de hidratação da criança. E para avaliação da desidratação, a gente precisa observar quatro coisas. Uma é o estado geral, se a criança está alerta, se ela está irritada, ou se ela está comatosa, né, hipotônica. Os olhos, se eles estão normais ou fundos, ou muito fundos e secos. As lágrimas, se elas estão presentes ou ausentes. E a sede, se a criança está bebendo normal, ou se ela está muito sedenta, bebendo muito rápido, ou se ela não consegue beber, ou se ela está bebendo muito mal. Além disso, é importante fazer o sinal da prega, se fosse beliscar, né, pegar um pouquinho da pele e perceber se ela desaparece rapidamente ou lentamente, ou se desaparece muito lentamente, mais de 2 segundos. E observar o pulso também, se ele está cheio, se ele está rápido ou fraco, ou se está muito fraco ou ausente. Esses são os critérios do protocolo do Ministério da Saúde para definição do estado da hidratação em 3 categorias. Sem desidratação, com desidratação ou com desidratação grave. E a partir dessas categorias, vai se determinar o plano de ação para a reidratação do paciente. E outros fatores, né, que ajudam nessa avaliação, para a gente perguntar para os cuidadores e para observar, é a diurese. Então, perguntar se a criança está fazendo xixi habitualmente, ou se está mais concentrado, mais escuro, ou se diminuiu. Quando foi a última diurese? Então, se foi há mais de 6 horas, é um sinal de alerta. E em lactentes também, observar a fontanela, né, que é a moleira, a fontanela anterior, que também ajuda na avaliação da desidratação. E se ela, ou, né, então, se ela está plana ou se ela está mais funda.
A infectologista também responde a uma dúvida central. Quando usar antibiótico e quando partir para a hidratação endovenosa?
Bom, a partir da identificação do estado de hidratação, né, da criança, se vai determinar o plano de reidratação. O tratamento pode ser com soro de reidratação por via oral para prevenir a desidratação, que é o plano A, quando a criança não tem desidratação, ou tratar quando há sinais de desidratação, que é o plano B. Então, a diferença entre esses dois é que uma pode, né, vai ser na casa, na comunidade. O plano B precisa ser o tratamento precisa ser observado, precisa acontecer sob observação do profissional de saúde, ou, e que pode ser muitas vezes, né, ou por via oral, ou se for necessário em alguns casos que tenham menor aceitação, o uso da sonda nasoenteral ou nasogástrica. E aí, para isso, precisa acontecer uma conversa, né, que pode ser intermediada com a gente indígena de saúde, com a família, para poder explicar o procedimento, se ele estiver disponível, né, no polo, no posto. E o tratamento também pode ser ou com soro fisiológico ou Ringer lactato, por via endovenosa, nos casos de desidratação grave. E um outro ponto na avaliação, né, que vai conduzir o tratamento é a presença ou não de sangue na diarreia, que isso leva à discussão sobre o uso do antibiótico, né? O antibiótico ele vai ser recomendado quando tem uma diarreia com sangue, que é conhecida como disenteria, junto com comprometimento do estado geral, ou em caso de cólera grave, que atualmente não tem casos, né, no Brasil. Em todos os outros casos, os antibióticos são ineficazes. E o uso frequente, né, e sem indicação de antibióticos, ele compromete a flora intestinal, causa, né, problemas digestivos e imunológicos, pode levar à resistência bacteriana, o que torna o antibiótico menos eficaz, além de causar efeitos adversos, né, como a própria diarreia. Além de não ajudar e tratar, pode piorar o sintoma, pode levar a alergia também, problemas hepáticos com uso excessivo, e além de não tratar a causa real, né, e às vezes atrasa o tratamento adequado.
Digamos que seja o caso de hidratação via soro intravenoso. A família fica assustada. O que fazer? Aqui o conhecimento técnico precisa se unir ao conhecimento das etiquetas locais, com tradução e comunicação clara e calma, como nos sugere a antropóloga Bruna Siqueira.
Tem outros tipos de procedimentos que envolvem ali uma necessidade maior de explicação para as comunidades, né, em relação ao tratamento com as crianças. Se a gente pensar no soro intravenoso, por exemplo, geralmente as mães, quando veem as crianças chorando e, né, precisando ter a agulha ali introduzida no corpo, muitas vezes pode-se ter uma ideia de que aquela criança está sendo machucada. Então é muito importante que o profissional explique cuidadosamente, né, que aquilo trata-se de uma medida para que essa criança esteja, né, fique bem, para que o tratamento ocorra bem, que essa criança venha a melhorar daquele quadro que ela se encontra.
Valdemar Yanomami comenta sobre a importância dessa abordagem articulada entre medicina indígena e ocidental para o sucesso dos tratamentos.
É, a saúde indígena é muito importante, tanto é que a equipe que está no território é importante. As duas coisas é importante, tanto o conhecimento tradicional e o conhecimento não indígena.
Sabe que geralmente as mulheres Yanomami, quando elas nos veem falando muito alto, elas costumam chamar a gente de arara, né? Se a gente pensar em etiquetas, em boas maneiras para tratar com os Yanomami, de um modo geral, a gente vai começar com aquela que é a principal, assim, inicial para o contato, né? Que é não mencionar o nome da pessoa. Os nomes, eles são sigilosos, né? Eles não devem ser falados, pronunciados em público, muito menos em voz alta. E aí o profissional, né, não consegue compreender, mas porque ela não responde, como é seu nome, e aquela mulher permanece calada. Geralmente, uma dica que a gente costuma dar é que ele pode perguntar o nome dela para caso ela esteja ali com a irmã ou com o marido, que ele pode dizer o nome dela ali baixinho. Mas ela mesma não vai dizer esse nome, né? O nome é algo que também pode ser algo de feitiço. A gente tem muito a aprender com os Yanomami em relação a algumas formas de comportamento, que a sua forma de ver, né, de ver o mundo, sua forma de ver as relações, elas sejam consideradas, de que não haja uma banalização em torno do contato, né, de que essa ideia de que, ó, eles já nem são, mas estão em um Yanomami assim, já estão convivendo com a gente há muito tempo, né, esse cuidado, esse olhar, essa sensibilização do profissional, ele seja permanente, né.
Vocês falam crianças e nós falamos Ihiro em Yanomami.
Hoje nós vimos que o profissional de saúde tem conhecimentos decisivos para o tratamento de crianças que estão sofrendo com diarreia e desidratação. Para que esses conhecimentos salvem a vida das crianças Yanomami Ecuana, é preciso reforçar a capacidade de dialogar e criar vínculo com as famílias. Ao chegar, pergunte sempre o que já foi feito, como a família e os pajés estão tratando da criança. Aí é hora de se somar à rede de cuidados, colocando seus conhecimentos em campo. Importante, toda diarreia deve ser observada com muita atenção e responsabilidade, pois a desidratação pode se agravar com muita rapidez. Verifique os sinais de desidratação, os olhos, a pele e o comportamento da criança. Classifique o risco. Risco leve, devemos orientar e supervisionar a hidratação com plano A para evitar agravamento. Risco moderado, exige o tratamento da desidratação com plano B e vigilância ativa pela equipe de saúde para recuperação da criança. Casos graves, realizar imediatamente a reidratação endovenosa pelo plano C e solicitar a remoção o mais rápido possível. Veja as informações sobre cada plano no portal de boas práticas do Instituto Fernandes Figueira. Proponha sempre somando. Explique a conduta biomédica como um complemento aos cuidados que já foram iniciados. E monitore de perto. Diarreia evolui rápido. Reavalie em horas, não em dias. Não é porque a avaliação inicial indicou um caso leve que a situação não poderá se agravar. Combater a diarreia e a desidratação no território Yanomami Equano é um grande desafio e nos desafios é melhor não estar sozinho. As famílias indígenas e os pajés são nossos parceiros e respeitar o ponto de partida do tratamento é decisivo na parceria. No próximo episódio, enfrentaremos outros problemas frequentes e muitas vezes silenciosos, a febre e a malária. Como distinguir uma febre comum de um caso de malária? E o que fazer quando essas doenças surgem juntas com uma pneumonia? Este podcast foi produzido para apoiar os profissionais que atuam no território Yanomami Equano. Agradecemos as mulheres Yanomami, agentes indígenas de saúde e demais profissionais do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami Equano e a todos e todas que colaboraram para a sua realização. O roteiro, a direção e a produção são de Ana Lúcia Pontes, Thiago Carvalho e Gabi Pascoal. A edição é de Gabi Pascoal e a narração é de Ana Lúcia Montel. A trilha sonora e a mixagem ficam por conta de Marcos Cantanhede. A execução é da Canoa Filmes e a realização é do Portal de Boas Práticas do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente do Instituto Fernandes Figueira, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, ambos da Fiocruz, e com o apoio da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. O financiamento foi do projeto Fortalecimento das Ações em Atenção à Saúde e Assistência Social em Território Yanomami, através de ações de assistência social e da atenção à saúde, considerando as especificidades culturais desse povo e suas necessidades. Um projeto da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, pelo TED 001 de 2024.